aí, eu quero saber de você, Fábio. Qual que é a notícia que você tem pra gente hoje, irmão?
Homem invade casa, cheira, usa calcinhas e se masturba, Wilson.
Você tá de brincadeira.
A prática acontecia há mais de 10 anos. Ficou parecendo, sabe o que ficou parecendo? Ficou parecendo uma vez que tinha um cara atrás de mim no ônibus, né? E o cara não parava de me encoxar, cara. E eu peguei e falei pra ele, falei, ó, mano, você tem mais 50 minutos pra parar com essa palhaçada, hein, cara? Eu quero o tempo que eu ia chegar lá no meu destino, você entendeu? Eu me senti assim nessa notícia.
Já começa a fake quando uma pessoa começa a cronometrar uma prática absurda dessa, Fábio.
Você entendeu?
Você tá entendendo? Quem é que falou assim, ó, já tem 10 anos... Quando você vê alguém fazendo alguma coisa normal, você faz o quê, Fábio? Você fala dia 1, dia 2?
Né? Ó, não sei até quando eu vou aguentar isso, hein?
E a pessoa aguentou 10 anos?
Um homem foi preso e apresentado nesta sexta-feira na Delegacia Civil de Prainha, no Pará. O proprietário da casa acusou o preso de praticar há mais de 10 anos o ato de invadir o imóvel. Ele cheirava, usava e se masturbava com as calcinhas. A residência fica localizada na comunidade de Boa Vista do Caçuri, na zona rural do município. Câmeras de segurança registraram a invasão. O proprietário da casa, Nicodemos. Porra, Nicodemos. Contou que a família já precisou mudar de endereço pelo menos 3 vezes por causa da acusação das ações
peraí,
do homem.
Não, Fábio, mentira. Ele tava... Peraí, eu tava achando até o momento que esse cara, ele tava invadindo casas aleatórias ali na vizinhança, usando as calcinhas aleatórias e fazendo... Mas ele tava em perseguição com uma família em questão.
Ele tava em perseguição, porque o cara já teve que se mudar 3 vezes por causa da ação do cara, mano. Ó, ainda de acordo com Nicodemos...
A situação ficou pior.
Ó, vamos lá. Ainda de acordo com Nicodemos, o homem invadia a casa quando ele e a esposa, o filho do casal, estavam no imóvel. Ele fazia isso aí com as pessoas dentro da casa.
Puta que pariu, mano.
Mas cara, que bizarro.
Esse cara é doido, mano. Esse cara é doido,
Olha o que o Nicodemos fala aqui. Há mais de 10 anos que estávamos sendo abusados por esse cara. Mas peraí, Wilson, ele tá abusando a família ou ele tá abusando a casa?
Não, entrar na sua casa, se usar calcinhas e fazer um monte de coisa que... Primeiro, entrar na sua casa sem ser avisado, sem ser convidado por qualquer motivo que seja... Já é um abuso, tá ligado? E aí, o cara usava calcinha e ainda tocava uma lá dentro da casa do maluco? Porra, isso é o abuso do abuso.
Ele falou, fomos obrigados a mudar de casa 3 vezes por causa desse maníaco. Ele entrava na casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas. Ah, ele ainda sujava as roupas, cara.
Aí, puta, escroto.
O cara que faz uma coisa dessa.
Você queria que ele fizesse o quê, Fábio? Ele usasse e deixasse limpinho?
Não, mas o Nicodemos ainda, ele coloca uma questão aqui, que ele fala que o cara que faz essas coisas é doido. Ou tá pedindo pra morrer.
Mano.
Você acha que um cara desse é doido?
O pessoal, esse cara, ele é muito tolerante, mano. Ele é muito tolerante.
Nas imagens é possível ver o homem de bermuda pegando uma calcinha branca no varal. Ah, ele pega no varal. Você vê que ele já não pega aquela que tá na gaveta porque ele não confia.
Olha aí, tá vendo? E a gente julgando o cara, falando que ele invade a casa. Já não. É uma notícia muito falsa. Ele invade o quintal das pessoas.
Ele pega a roupa lá no varal, ele entra pra dentro de casa, né? E tem que ser uma calcinha branca, viu? Posteriormente, o homem aparece cheirando a peça íntima e saindo do cômodo. Eu acho que ele tá analisando ali pra ver se ele acha alguma coisa fora do comum ali.
Mano,
viu?
tem
pra ver se,
que é
se a máquina tá lavando.
Esse cara é doido. Esse cara tem o doido. Aí tem o muito doido. E esse cara é doido com força, tá ligado? Não, esse aqui, pelo amor de Deus, mano.
Então, no vídeo também é possível ver que segundos depois, o homem volta para o cômodo já usando a calcinha. Pô, isso, ele entra, ele cheira a calcinha, ele sai para fora, tira a bermuda e entra de calcinha.
Você meio que entende isso. Se eu bem me lembro, alguns anos atrás, eu vi você postando uma foto, você tá de vestido, batom e tudo mais. Foi para uma festa junina, não lembro o que você fez. Você postou.
Mas eu não usei calcinha.
Hã?
Eu não uso cueca, eu vou usar calcinha. Calcinha incomoda. Aperta na virilha.
Deixa tudo mais livre.
Ó, o cara tentou se explicar, Wilson. Na delegacia, o homem chegou a indagar o proprietário da casa, perguntando se ele tinha provas da prática que estava sendo acusado. Foi então que o denunciante confrontou com vídeos.
Sim, e aí sim ele foi preso.
Né? Você tem provas, tem vídeo, né? Falar, todo mundo fala. Falar até papagaio fala, quero ver escrever.
Mas o cara tem
falou, não.
Ele tem 10 anos de provas,
o cara
não
chegou
é?
com os pendrive lá de 1 tera. Ó, aqui as provas, ó, filha da
tenho
puta.
Tenho tudo aqui, ó. Tenho produzido pela... Tem produção X-Video, tem da Bootman. Você quer... Tenho fotos pela Playboy, tem...
Isso foi na noite de Natal, isso foi na Páscoa, isso foi no aniversário. Caralho. Você lembra aquele churrasco que sua família convidou a gente pra ir? Você saiu e falou que ia sair pra comprar cerveja? Olha onde você foi. Você foi pegar cerveja na minha geladeira.
Ai, caralho.
E usou a calcinha da minha mulher. Mas eu fico pensando, né? A mulher, você não vê em momento algum nessa reportagem, a mulher reclamando.
Não, porque... ela não tá nem aí.
Porque a mulher, eu acho que ela deve pensar, pô, alguém tá prestando atenção na minha lingerie. Porque ultimamente o Nicodemo só apaga a luz e pau pra dentro. Nem olha, nem repara.
Que bom que alguém, aprecia o que eu compro aqui.
Diz que a primeira vez que o Nicodemos viu a lingerie foi quando ele viu o vizinho usando. Que as únicas vezes. Nicodemos nunca viu a esposa dele de calcinha, velho. Ele só viu quando o vizinho dele tava usando. Aí ele reparou, falou, pô, mas essa calcinha aqui, mano, né? Da onde que esse cara tá tirando essa calcinha? Aí a mulher dele olhou e falou assim, é a minha, filha da puta, você nunca viu? É difícil confiar hoje em dia nas pessoas, né?
Eu sou o Wilson Silva.
Eu sou o Fábio Henrique.
E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Fala aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os nossos episódios estão disponíveis gratuitamente lá no nosso site, o reidarrazao.com.br, e também na sua plataforma de áudio favorita. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e também disponibilizamos cortes lá no YouTube. Basta digitar arroba o Rei da Razão em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Lembrando aqui também, pessoal, curtindo, comentando e compartilhando as nossas redes é, sem sombra de dúvida, a melhor de todas as formas que você pode fazer para apoiar esse nosso trabalho, pessoal, de forma que ele possa alcançar um número muito maior de pessoas. Vale lembrar também que todas as semanas postamos 2 podcasts para vocês. O Rei da Razão News, todas as terças, com as mais diversas notícias da cultura pop. E também esse podcast maravilhoso que você está ouvindo, esse nosso podcast convencional, que sai todas as quintas ao meio-dia. E também ajude-nos, faça a sua contribuição através do Pix, contato.oreidarrazao@gmail.com ou nas plataformas do PicPay, Patreon e PayPal. Dessa forma a gente vai ter um podcast autossustentável, de modo que a gente possa trazer conteúdo ainda muito melhor. Muito melhor, tá certo? Acho que é isso mesmo. Mais melhor, agora sim, ficou
cê
bom.
Você é doido?
A sociedade humana é um organismo vivo e em constante evolução, seja para o bem ou para o mal. Uma das características da sociedade que sempre se modifica de acordo com as quebras de paradigmas e as transformações na nossa maneira de pensar é a lei.
Hoje nós vamos falar de algumas mudanças radicais que ocorreram na lei e que acabaram com velhos hábitos bastante comuns no nosso cotidiano.
Pois é, Fábio. Tinha coisas que antigamente dava pra fazer tranquilo, mas hoje em dia você pode ir até pra cadeia por isso.
Não, eu fico imaginando, cara, porque a gente ali dos anos 80, né, anos 90...
Uhum. A gente, não, eu, né, Fábio, eu.
Você pega ali alguns comerciais, né, cara, algumas propagandas, né, e hoje em dia seria alguns filmes, algumas séries, né, que... politicamente incorretíssimas, né, cara? Hoje em dia seria um crime...
Ah, hoje em dia muita coisa é crime.
A galera ia cair matando.
Por exemplo, se falar que funk é música, devia ser um crime.
Eu estou sentindo uma treta!
Desculpa, foi mal. É o velho falando,
Cara, mas ó, tinha uma coisa antigamente que eu... Assim, uma coisa que eu sempre tive nojo. Que era cigarro, sempre, até hoje.
Nunca fumou?
Cigarro é proibido hoje em dia? Cigarro não é proibido, é legal fumar. É. Tá na lei ali, você pode fumar cigarro à vontade. Mas uma coisa que era, você podia fumar em qualquer lugar, cara.
É verdade.
Qualquer ambiente.
Eu não lembro qual foi o filme que eu tava vendo, cara, que é uns filmes da década de 80, assim, que...
Sim.
Que os caras fumavam dentro do avião, tá ligado?
Cara, você podia fumar dentro do avião, porém tinha uma regra, viu? Não era assim bagunçado. Você tinha que esperar o avião decolar, né? E depois de uma hora de voo, você podia acender o cigarro. Cara, você imagina aquele monte de fumante dentro do avião, tudo acendendo cigarro ao mesmo tempo, mano.
Mas, Fábio, se peidar pode, por que não um cigarro, mano? Nada a ver isso aí. Tem que liberar o... Não, mentira, brincadeira, tô brincando.
Você é louco. Não, pior que você vê umas imagens,
você
vê umas fotos...
Mas o que é pior, cheirar cigarro ou bufa, mano? Entendeu?
Ah, então, cigarro, porque...
O argumento não tá tão fora, assim.
Apesar que outro dia eu soltei um pedo aqui em casa que eu desvalorizei o imóvel 15%, viu?
Só que eu tô te falando, e ó... E quem...
Quando eles gravam sozinhos, o QI do programa cai em 20 pontos. Por isso eles só conseguem fazer piadas de peido. Pedimos desculpas por esse transtorno.
Fumar dentro de carro. Lembra que carro tinha cinzeiro?
É verdade. Porra, mano. Caramba.
Os carros tinham cinzeiros.
Hoje, né, mano?
Tinha, os carros.
O acendedor também. Tinha até
o acendedor. Tinha acendedor. Verdade, hoje em dia nem tem mais acendedor.
O buraco que acendia hoje, ele é um carregador.
É pra você colocar o carregador. Mas é restaurante. Podia chegar no restaurante, fumar à vontade, sabe? Então ali no final dos anos 90, começou uma lei que proibia fumo em lugares fechados e em público, né? Você não podia mais fumar.
Mas você sabia, Fábio, que a gente é muito mais muito mais consciente sobre o tabagismo do que na Europa. Por exemplo, a Irlanda aqui, mano, os moleque fumam, os moleque, eu tô dizendo já, porque é ainda, tipo assim... Antigamente você via... Porque a molecada não... Você acha que vai esperar 18 anos pra fazer as coisas, tipo... Então, você já vê muito moleque errado já desandado, já tomando uma birita, já tomando uma... Já fumando e tudo mais. Quando você vê a molecada errada fazendo merda, tá ligado? Aqui a molecada já fumando lá, mano. Tudo com isqueirinho na mão, tudo já. E assim, eu tenho o meu amigo irlandês, ele tem 25, 27 anos, por aí.
Aham.
E hoje ele usa um monte, tá fazendo um monte de tratamento pra parar de fumar. Ele falou que começou com 14, mano.
Olha isso.
Então eles fumam muito aqui.
Você chegou a experimentar aquele cigarro de chocolate?
Ah, da época aqui que tinha...
Da Pan?
Eu não cheguei a pegar, não, mas eu
era um menininho. Era um menininho assim na embalagem. A embalagem parecia um cigarrete, assim. Era uma embalagem pra você guardar cigarro.
Era, uma criança na embalagem era com cigarrinho de chocolate.
Com a frase com de cigarrinho. Que fumava. Então, quer dizer, já vem induzindo a criança já, né, a fumar.
Uhum.
Né? Tanto que o batom da garoto, antigamente era um charuto.
Sim, sim, sim.
Aí foi mudaram pra batom. Né? Mas era um charutão da garoto, cara.
Sim, o tabagismo ele era muito romantizado, assim, sabe?
Era, nos filmes, né? A indústria, os lobbies, né?
Você via ali o comercial da Marlboro, Os caras andando a cavalo, né? Tipo, o homem hétero viril.
O homem hétero, verdade. Você é louco, não pode mais não. Tanto que, eu não sei se sua mãe e seu pai faziam isso com você, mas eu era obrigado a ir comprar cigarro pros meus pais, pô.
É, outra coisa que foi proibido, né?
Minha mãe, minha mãe direto, eu morria de vergonha, porque eu tinha nojo de cigarro, sempre tive nojo.
Sério?
Vou falar pra você isso, eu nunca nem beijei uma mina que fuma, cara, pra você ter uma ideia. Nunca beijei.
Eu nunca beijei uma menina. De repente eu beijei, mas ela não tava com bafo de cigarro. Eu buscava cigarro pro meu pai direto, cara. Minha mãe nunca fumou, não, mas minha
avó... Vai lá buscar um derby. Você tá maluco.
Derby azul. Uma vez eu cheguei com o derby light, tomei uma comida de rabo.
Nossa, cara.
Antigamente nós tomava bronca, né? Hoje em dia você não pode comprar cigarro. Na minha época você tomava bronca se comprasse o errado.
Se não tivesse o derby azul e você trouxesse o vermelho, você apanhava.
Mano,
você foi comprar cigarro errado. Porra,
primeira vez que tu compra cigarro, tu não presta atenção não, vem cá.
Filha
toma.
Da puta. É, brincadeira. Antigamente nós podíamos apanhar também, né? Eu lembro do meu primo, eu já falei dele aqui, meu primo Bruno, que ele mora no interior. Eu lembro que o meu vô, ele tinha aqueles litrão de cachaça, de 5 litros. Então ele pegava a cachaça, né, enchia o copo, né, e depois ele ia lá e devolvia o litro lá em cima do armário, né.
Eu acho que você contou essa história.
Uma vez ele deixou o copo cheio, foi, nesse que ele foi guardar, o meu primo de 2 anos, cara, virou o copo de cachaça.
Puta.
2 aninhos. E ele entrou em coma alcoólico e foi levado pro hospital. Puta. Não deu nada, cara. Não deu nada. Chegou lá no hospital, né? Deram a glicose na veia do moleque.
Eu sei que não devia, mas eu tô indo.
Mano, deram a glicose na veia pro moleque. O moleque voltou pra casa como se nada tivesse acontecido.
Como é que é o remédio que você toma pra ressaca, Fábio? Depois, no dia seguinte...
Toma um boldo, dá um boldo pro moleque. Cara... Vai hoje acontecer isso?
Eu não devia estar rindo disso. Isso é feio, tá, pessoal?
Mas você vai hoje fazer um negócio desse? Você vai preso, Wilson.
Eu tô rindo assim, mano, porque, mano, eu tenho um filho. Hoje eu tenho um filho e eu sei que é errado eu rir disso, tá ligado?
Mas se acontece isso com seu filho por acidente, e seu filho chega lá no hospital, a primeira coisa que vai aparecer antes... O primeiro que o médico não vai aparecer, que o médico demora, que não tem. Vai aparecer primeiro o cara do conselho tutelar.
Já vai chegar, já fala, que história é essa?
Vai chegar primeiro que o médico, é. E você vai perder a guarda do seu filho, vai dar maior treta, vai dar maior B.O., cara.
Aí como é que perceberam que o menino tava bêbado? Ele falou, Teletubbies é o calhaio.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Eu lembro, antigamente... Eu lembro de amigo meu chegar assim, cara, com marca de fio de ferro na cara, mano.
Meu
Deus.
E
não dava nada. Não dava nada.
Você é doido.
Hoje em dia... Não, eu tô falando que melhorou. Hoje a coisa tá bem melhor. Porque hoje em dia os professores, eles são obrigados a reportar o que acontece com as crianças, né, cara? Então, pelo menos isso melhorou muito.
É, eu nunca fui espancado, não, mano.
Ainda caso
bem que
do...
teve essa porra aí, mano. Porque tem gente que não educa a criança ali. Tipo assim, eu vou... Antigamente, pelo menos, o meu pai, ele tinha essa consciência de que eu tô te dando umas palmadas aqui porque o que você fez foi errado.
Sim.
Entendeu? Mas tem gente que dava chinelada na cara da molecada,
dava,
mano.
Dava.
E era tipo assim, não era pra educar, era pra extravasar a raiva que você tava.
Pra extravasar a raiva.
Não tinha conteúdo pra ensinar em nada.
É que antigamente a gente não tinha nada, né, cara? Hoje em dia, você pega a criança, você quer maltratar a criança, deixa ela sem celular.
Na verdade, bater na criança, por qualquer motivo que seja, é um pouco de imaturidade. A gente não sabe lidar com o comportamento dela.
É idiotice, eu falo que é burrice.
Como não tem inteligência pra lidar com isso, a gente vai lá e mete a mão, né?
É burrice. Cara. É que hoje, eu falo que hoje em dia é muito mais fácil você criar filho por conta de que você tira as coisas dele, simplesmente.
Exatamente. E hoje tem muito mais informação. A gente nunca foi ensinado a ser pai e mãe, tá ligado? Tipo, você acredita? Eu tô lendo um filme... Eu tô lendo um filme, ó a ideia. Eu tô lendo um livro do Cortella que ensina um pouco... Que ele compartilha um pouco da experiência dele como pai, né? Pra você saber dosar o que é tipo, mimar demais o seu filho e também saber frear na hora certa, também não ser muito babaca ali, tá
ligado? Eu vi sobre que ele fala, se você não mimar seus filhos, você vai mimar seus netos. E se você mimar seus filhos, você vai criar seus netos, alguma coisa assim.
É, tem isso. É, cada um tem seu filho e crie como quiser, tá entendendo? Eu não vou, tô dando aqui padrão de paternidade do Cortella, não, mas eu só quero dizer que hoje em dia a gente tem mais informação, né, pra poder lidar com os filhos ali, a gente tem mais conselhos. Antigamente era só, não sabe o que fazer, mete a mão, aí é foda.
Esse caso de tirar as coisas, né, cara, pra você ter uma ideia. Eu lembro que uma vez eu e meus irmãos, a gente quebrou um vaso da minha mãe, um vaso lindo que ela tinha aqui, cara. E a minha mãe simplesmente colocou a gente no quarto e tirou o nosso ar. Falou, vocês não vão respirar mais hoje. Aí depois disso a gente nunca mais aprontou. Depois de 4 horas a gente acordou assim e nunca mais aprontou.
Meio.
Ô Wilson, uma coisa que a gente fazia muito também, cara, comprar fogos, comprar bombinha, mano.
Cara, até os peidinhos de velho é da hora, aqueles estalinhos que você
joga
no chão.
Porra, cara.
Não tá nem isso, pode mais.
O peido de véia, eu lembro que uma vez eu soltei dentro da sala de aula, cara. Mas ele não estourava, né? O peido de véia fedia pra cacete.
É, ele era uma fumaça.
Eu lembro que eu levava pra soltar dentro da sala de aula. Acabava a aula na hora. Mas é... eu lembro de eu comprar umas bombas, cara, que era do tamanho da minha mão, mano.
Sim, mano. Quanto a gente já não se acidentou aí, mano?
A gente abria ela e fazia outras bombas maior.
É, você pegava a pólvora e falava, não, eu quero um estouro. Porque a criança, ela quer ver até onde dá, tá ligado? E aí ela vai juntando aquele monte de pólvora, quando ela vai perceber, ela já tem uma dinamite na mão, desgraçada.
Não, a gente coloca... Porque a gente não tem limite. Eu lembro da gente pegar a bomba e colocar dentro de latinha de refrigerante. Aí,
a gente quer ver até estourado. Onde que voa ou
então, agora vamos o tamanho colocar, do estrago. Vamos tal. Colocar na leiteira. Aí pá! Vamos colocar agora na panela de pressão pra ver onde vai parar.
É, daí a gente põe... Só que é aí que vai. A gente põe na panela de pressão. Se ela não der o resultado que a gente tá esperando, então a gente fala, só precisa de mais bomba, tá ligado?
Só precisa de mais bomba. Aí a gente vai aumentando. Aí eu lembro que a gente tava no apartamento da minha tia e o amigo nosso perdeu 3 dedos, cara. Puta, 3 dedos. Cara, o pessoal foi lá, levou ele no médico, aquela correria. Eu lembro da mãe da gente falar, tá vendo? Fica brincando com essas coisas, não sei o quê. No próximo ano tava lá nós de novo com o moleque sem 3 dedos, mano. Estourando de novo o rojão.
Como é que pode?
E agora é proibido, não pode mais comprar.
Tem que
vender, não pode vender.
Só
não...
pra adulto agora.
É.
É como se todo adulto também fosse um exemplo de... O que você vê de vídeo aí de gente apontando um rojão pro outro? Você mesmo na página do Cotuco até mesmo tem um cara lá que segurando um rojão pra baixo, Fábio. O cara joga um rojão no próprio colo.
Vacilão, né, mano?
E aquele vídeo que você tem lá também, o cara tem um teto solar no carro, assim, né? Ele abre o teto do carro, assim, e aí joga o rojão pra cima e o rojão come pra dentro do carro. Pelo amor
Puta
de Deus,
que
mano.
Pariu, mano. Não, o negócio é feito pra dar merda.
Então, tem que pedir, né, o ID, como é que é? Tem que pedir o RG, né? Tem que pedir o RG da pessoa e tem que pedir um atestado de sanidade também,
de
né?
Sanidade.
Porque tem adulto burro também fazendo merda com o rojão.
Você...
Fala em rojão, você acredita, cara, que olha o perigo que é isso mesmo? O primeiro rojão, juro por Deus, o primeiro rojão que eu fui soltar foi numa Copa do Mundo, final de Copa do Mundo.
Uhum.
O meu pai, ele catou, ele tinha soltado o primeiro, né? Ele soltou o primeiro rojão e aí ele conectou o vazio, né? Conectou o vazio embaixo e colocou um novo em cima, né? Pra
Sim,
ficar mais seguro,
é.
Né?
Pra ficar mais... É.
E aí ele... E aí ele viu que eu tava com vontade, né? Daí eu ficava pedindo e tal. E ele, não. E aí ele falou, tá, filho, vou deixar você soltar um. E aí ele catou, ele tipo... Soltar, né? Eu soltei o quê? Ele acendeu pra mim e ele segurou na minha mão, tipo assim, ele pôs a mão por cima da minha mão, entendeu?
Sim.
Pra eu apontar lá, né? E aí ele acendeu e fez todo o processo e ele, tipo assim, praticamente ele fez comigo. E o rojão estourou embaixo, mano. Juro pra você.
Porra, mano.
O rojão nem subiu, explodiu, puf, mano. E o rojão ficou lá, meu ouvido, né? Aí quando parou de apitar... Eu já tava em lágrimas, meu pai. Que foi, filho? Machucou você? Eu falei, não, o senhor vai me bater porque eu soltei o rojão errado.
Não era por causa do rojão, não. Eu tava com medo mesmo.
Falei, agora eu vou apanhar, mano. Eu fiz merda.
Mas aqui na quebrada, Wilson, tem bastante deficiente por causa de bomba, cara.
É, cara. Você imagina só se meu pai tivesse me dado aquele rojão embaixo, assim, tipo... Você vê que ele colocou um por cima e colocou pra ficar um pouco distante da gente. E o bagulho estourou um pouco mais alto da nossa cabeça. Imagina se eu... Tá ligado? Tipo, se eu mesmo tivesse soltado um, ia estourar na altura da cara dele. Porque eu era criança,
meu
mano.
Deus.
Então, o perigo que é essa porra.
Matei meu pai. Não, é perigoso. Ainda bem que foi proibida essa porra aí. Ainda bem.
Não, tem que proibir essa porra mesmo.
Agora, uma coisa que era muito comum, mano. Puta, antigamente. Surfar no trem, cara. Você já viu essa fita?
Eu vi, mas os poucos que eu vi, eu acho doido demais, mano.
Essa porra virou jogo, que é o Subway Surfer, né? É um dos jogos, é febre mundial esse jogo, você tá ligado, né?
Tô ligado.
Aquele menininho que corre de segurança por cima dos trem?
Uhum.
Essa porra virou jogo, cara.
O que eu vi é muita... Eu já vi muita história de gente amputada mesmo por causa de acidente dessa porra aí, tipo...
Então, mas na verdade não é que era legal, né? Que não era... Não era crime.
Eu não sei o que acontece, né, Fábio? Precisa dizer, tem coisa que parece que tem que tem dizer coisa que é crime.
Tá ligado? A gente já fez um podcast sobre isso. A gente já fez um podcast sobre isso. Eu preciso fazer uma lei pra falar que o filho da puta não pode entrar na minha casa e usar as calcinhas da minha mulher? Eu não preciso. Mas agora eu vou ter que fazer, porque os caras...
Parece que tem que ter um artigo do sei o quê. Ou falta de bom senso da porra, né?
O pai do meu vizinho, ele morreu surfando trem, cara. Né? Isso, e era um cara velho já, mano. Mas eu lembro antigamente, meu, eu vi aquilo me dava uma aflição. Surfar no ônibus, mano. Cara...
Tipo assim, tem pessoas que são viciadas em adrenalina, né, mano? Aí chega uma hora que...
Eu lembro de entrar no ônibus, o ônibus lotado, cara, estrumbado de gente. E a galera vinha... O lugar mais gostoso era ali na janela, cara, do lado de fora.
Uhum.
O lugar mais gostoso era do lado de fora, você penduradão. Ah, era o lugar mais calmo que tinha. Uhum. Mas eu lembro de uma vez a gente pegando rabeira, a gente pegava na subida, né? Principalmente na subida.
Uhum.
A gente pegava rabeira de patins, mano.
Uhum.
Puta, direto pegava rabeira. Eu lembro uma vez que a gente pegou uma rabeira de um caminhão de lixo e eu vi que o motorista viu a gente, né?
Uhum.
Aí ele, paf, a gente soltou e meu primo não conseguiu soltar, mano. Meu primo ficou. Na cabeça do meu primo, falou assim, ó, tem uma lombada ali na frente. Na lombada ele vai frear e eu vou soltar. O filho da puta não freou, mano. Na hora que passou na lombada... O meu primo subiu uns 5 metros, cara. Cara, mas ele se ralou todinho, Wilson. Ele se arrebentou todinho, cara. Puta merda. E lá vai nós levar ele pra casa, chorava. Mas ele chorava. Cara, que dó do meu primo. E aí vai contar por
que foi e vai apanhar de novo, tá ligado?
Vai apanhar porque tava pegando rabeira, né? Não, ele não falou que ele tava pegando rabeira. Falou que ele caiu. Mas, mano, do jeito que ele caiu ali, velho... Ele caiu e foi atropelado por um trem, só se for, mano.
Ai, caralho. Mas, ó, eu tô rindo disso tudo e tal. Mas, não quero deixar o podcast triste nem nada, mas, tipo, não vou dizer quem, mas tem uma pessoa que eu conheço, que ele tava andando com um amigo e aconteceu a mesma fita, só que atrás vinha um outro caminhão, mano, e a história não terminou boa, tá ligado? Esse meu amigo, ele teve que fazer terapia e tudo mais, porque o que ele viu quando criança não foi bonito. Então, demais isso aí, mano. Mas enfim, o que aconteceu com o seu primo? Ele falou que tomou uma chinelada, ele falou que caiu de bicicleta?
Não, ele falou que tomou um rola. E na época, quem cuidava dele era minha mãe só deu um banho nele de álcool.
Doeu não?
Minha mãe não gostava que a gente se machucava não, mano. Minha mãe ficava puta quando ele se machucava. Aí minha mãe metia álcool nas feridas, cara. Que era pra você não se machucar de novo, entendeu? Você tinha medo de se machucar. Eu lembro uma vez que eu cortei minha perna, a minha mãe veio passar metiolate, eu escondi uma semana dela, meu corte da minha perna. Só pra não passar metiolate, que minha mãe era foda, cara.
Aí morria de infecção, né? Aí pelo menos não tomava um metiolate na...
Não, você é doido. Ó, outra coisa que era, que podia fazer antigamente, Wilson, guiar a moto sem capacete, cara.
Aí, tá vendo? Aí entra mais uma vez o bom senso, né, mano?
Mas, ô Wilson, eu lembro, sabe quem foi, o meu tio, ele foi buscar eu e minha mãe no hospital quando eu era recém-nascido. Você fica três dias no hospital, né?
Uhum.
E você sai. Eu vim, eu, minha mãe e meu tio de moto, cara.
É perigosíssimo, Fábio.
Do hospital.
Eu e minha mãe e meu tio. Meu irmão, ele foi pra Pernambuco, e aí tem uma cidade pequena ali do interior também que ele foi. Lá, mano, até a polícia vê você sem capacete, vê três pessoas numa moto, não dá nada.
Por quê?
Não dá pra prender a população inteira. Ninguém usa capacete, cara.
Então, você imagina, eu vim do hospital pra cá, dá 30 quilômetros, né? A minha mãe e meu tio tava de capacete.
Uhum. Você vê.
Como você vai colocar um capacete no recém-nascido?
Complica. Não fizeram para o tamanho ainda, né? Tipo, cadê o pessoal que não pensa no pessoal...
Pior que você falou é verdade. Lá no Nordeste é o lugar que mais se paga auxílio pra acidentado de motocicleta, cara.
Pois é,
Nordeste,
mano.
Que negócio, tem lugar também, no Nordeste, né? Que é terra sem lei, mano.
Aí é você falando, tá? Não vou me meter nessa treta, não.
Ó, outra coisa que podia, dirigir sem cinto de segurança.
Ah, isso aí é verdade. Mas demorou pra aplicar, na verdade, né?
Antigamente...
Mesmo porque o cinto tá... O cinto na época nem tinha aquele bagulho de ajuste,
não tinha,
né?
Não tinha um ajuste. Uhum. É, se o cara era gordo, não tinha cinto pra gordo.
Não tinha.
O carro ele vinha de fábrica pra magro. Ah,
pra mim que era criança, o cinto ficava frouxo, o folosol ali.
No banco de trás normalmente não tinha cinto. Ou então tava debaixo do banco.
Sim.
Certo?
Antigamente era tipo parecia... Se colocasse amarrasse uma corda, dava no mesmo. Tá ligado? Porque era o... Era um bagulho que era parafusado lá no em cima, depois você só regulava ali, mas não, nem se compara com a regulagem que a gente tem hoje em dia.
Fazia igual eu e a patroa e as crianças lá, né? Amarra a corda no volante e a outra no pescoço.
É. Vai dar duas voltas na cintura e a outra na outra porta ali, tá bonito.
Não, criança mesmo. Eu lembro que a gente era criança, eu lembro da gente ir pra praia uma vez, atrás da Brasília que a gente tava indo... A gente tava ali em cima do motor, né? E eu lembro também de uma vez que a gente tava indo pra Minas, num Fusca, junto com um botijão de gás, cara.
Olha
que bonito. O Fusca era gás e tinha um botijão de gás no banco, lá atrás do banco, assim, sabe?
Uhum.
Cara, vinha... a gente andava naqueles... Parecia carro de palhaço, mano. Tinha 7, 8 pessoas dentro do Fusca, cara.
Uau, mano, você é maluco.
Mas era normal, a gente ia pra praia, eu lembro da gente viajar pra fora, a gente ia pra Minas. Não tinha B.O. não, mano, a polícia nem parava.
Era tudo, tá tudo normal mesmo. E os carros também, antigamente, era tudo feito de ferro mesmo, tá ligado? A lataria dele era literalmente toda de ferro. Hoje em dia o carro é um plástico, mano.
Era só pra rodar.
Hoje em dia o carro, ele é muito o para-choque mesmo, ele é plástico, tudo... O paralama do carro, às vezes, é tudo... A maior parte dele é plástico. São pouquíssimas peças.
Ah, hoje em dia, você vê acidente de carro, você nem reconhece o carro.
É verdade. O carro se esfarela todo. Mas, enfim, uma outra coisa que antigamente era super comum era a criança podia trabalhar, cara. A gente trabalhava quando era menor.
Comecei a trabalhar cedo.
Existe alguma coisa hoje em dia, Fábio? Eu já tô o quê? 7 anos longe do Brasil?
Tanto que eu comecei tão cedo que eu já aposentei.
Ai, caralho. Mas com quantos anos você começou a trabalhar?
Aqui nos comércios, eu não tô falando na rua.
Eu digo nesse século, não na idade média, assim, depois quando a gente voltou pra...
Eu não tô falando de vender coxinha, vender sorvete, essas coisas, que eu comecei com 6, 7 anos, né? Mas em comércio mesmo,
carteira assinada. Carteira assinada.
Vou começar ali do início. Eu lembro que comércio,
vixe,
em 92...
Maria. Do início, mano. Quando você era criador de ovelha lá na...
Em 1992, eu tinha 10 para 11 anos. Eu comecei a trabalhar numa sorveteria aqui no meu bairro, que chama Pinguim. E num mercado também de empacotador, que chamava Genésio. Eu lembro de eu sair da escola e trabalhar, né? Eu lembro que minha mãe me levou no juiz com 13 anos, que eu arrumei um emprego registrado, só que eu não tinha carteira de trabalho. E você não podia tirar carteira de trabalho, porque só podia com 14 anos. Eu lembro que a minha mãe me levou no juiz, e o juiz autorizou, eu lembro do juiz ainda, parabenizar minha mãe. Deu os parabéns pra minha mãe, por estar me levando lá pra tirar carteira de trabalho com 13 anos. Depois, quem quiser me chamar aí no privado... eu mostro até a foto pra confirmar. E eu lembro que não era, era. Eu lembro de ter bastante amigo meu que trabalhava comigo na época. Mas hoje em dia, se você. Se eu olho pra cara da minha filha de 15 anos e falo que vou mandar ela trabalhar, ela já começa a chorar.
O que, que foi que eu te fiz?
É, tipo assim, parece que é castigo. É que não falta nada, né?
É, eu também comecei com... Legalmente, a gente podia começar com 16, né? Teve gente que, na sua época, foi 14, mas na minha só permitia a partir dos 16.
É, acho que voltou 14 anos, não sei se voltou.
Voltou 14? Certeza, eu acho que talvez 16, hein? Sei não. Mas, enfim, o meu primeiro trabalho foi num supermercado, né? Um cara empacotador ali, não trabalhava num... Não vou falar o nome, não, nem fuder. Trabalhava
é 16 anos, viu, Wilson?
Oi?
Idade mínima é 16 anos.
Até hoje?
É, a idade mínima pra trabalhar é 16 anos.
De 16, então. Então, eu comecei com 16 também, trabalhei no supermercado, então, ali também recolhendo os carrinhos de supermercado. E, cara, isso eu me sentia muito... Muito próspero, cara, muito... Dá uma certa dignidade pra mim ali no ensino médio. Eu era o cara que tinha os tênis mais da hora, as melhores roupas, tá entendendo? Tipo, nem tinha celular na época.
Eu não lembro de comprar, assim, roupas, né? Porque a gente ganhava muito pouco.
Uhum.
Mas eu lembro de pagar uma conta d'água. Pô, aquilo era da hora, cara.
Não, você acha que eu não precisava pagar?
Pô,
vai, né?
Mas era,
meu pai foi uma das primeiras coisas que ele
chegar
fez.
Chegar nos camaradas e falar assim, eu pago uma conta d'água. Pô, as mina gamava.
Falei, não, eu pago o boleto, porra.
É, pô.
Não, claro que o meu pai ele já deu essa letra, né? Ele falou, olha, eu não preciso do seu dinheiro, mas é importante que você ajude pra você entender o valor que o dinheiro tem aqui, pra você saber o que é gerir uma casa. Você tem que saber que uma continha que você tá pagando, você tem ideia mais ou menos de que o que você ganha, nem tudo vai só pra diversão. Você tem que aprender a lidar, trabalhar com responsabilidade com o seu dinheiro.
Eu lembro de chegar na minha namoradinha e falar pra ela assim, ó, não vou poder te dar presente dos namorados porque eu tenho que pagar uma conta d'água. Pô, na hora ela me beijou, me abraçou, chorou comigo.
Isso é homem, rapaz.
Contou pros pais dela.
Mas foi legal, cara, foi legal, tipo, namorar as minazinhas, tipo, não, levava pra comer alguma coisa, levava pra um cineminha, tipo, era show de bola, e eu super recomendo pra molecada hoje em dia, mano, não, mano, vai ocupar sua mente, cara. Com coisa que seja boa, na verdade.
A gente quer que os nossos filhos estudem, né? Só estuda pra poder trabalhar. O que tá acontecendo? A minha amiga, ela tem uma loja, cara, que ela tá precisando de funcionário, de gente pra trabalhar. Ela tá pegando menina de 18, 19 anos, sabe? Wilson, sabe que é uma menina de 19 anos não saber usar uma calculadora? Você sabe que é uma menina de 19 anos não saber escrever nome, não saber escrever endereço, não saber pesquisar no celular, localização, sabe? CEP. Cara, tá difícil, cara. A molecada de hoje em dia... Antigamente, a gente pegava um trabalho pra fazer e o cara falava, você sabe fazer isso? A gente, sem saber, a gente falava, sei. Eu sei. Hoje em dia, não. Eles falam no maior orgulho, eu não sei. Eles falam com a boca cheia, eu não sei
não
fazer.
Não tenho obrigação de saber.
Não tenho obrigação. Eles acham que é normal não saber. A gente tinha vergonha de não saber. A gente tinha vergonha. Eles acham normal.
A gente já tinha a malícia de falar assim, mano, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que mostrar conhecimento pra eu conseguir esse trabalho, eu quero trabalhar.
Pô, você sabe, aí você chegava lá, você ficava olhando os caras fazendo e aprendia, mano, sem perguntar pra ninguém.
Pô, é tanto que a gente caía facilmente nas pegadinhas do... Ô, vai lá pesar... Tipo, os caras no mercado falavam assim, vai lá pesar melancia.
É!
Melancia é água, caralho. Os caras não se pesa melancia, tá ligado?
E na obra, pegar martelo de vidro. Vai pegar um martelo de vidro pra mim.
Pega um martelo de vidro. Pega o... A chave mestra pra fechar o mercado. Uma chave pra fechar o mercado inteiro. Tipo, 200 portas no bagulho.
É, porque a gente era dinâmico, pô.
Mas nós queríamos mostrar serviço. Nós nem pensávamos. Às vezes ia no automático. Mandava ir buscar, nós ia.
Molecada, a gente não quer saber de nada, não. Sabe uma coisa que eu trabalhei, Wilson?
Ah.
Que eu trabalhei também, que hoje é proibido.
O quê?
Eu trabalhei numa casa de bingo, cara.
Bingo?
É, eu trabalhei numa casa de bingo.
Com quantos anos você trabalhou? Acho que você comentou essa história de segurança ou não?
Trabalhei de segurança numa casa de bingo e eu fiquei
Mas aí você não era menor, né? Pelo amor de Deus, né?
Não, já não era mais menor. Mas eu lembro que eu trabalhei muitos anos na casa de bingo, foi até o fechamento. Até quando ficou proibido. Eu lembro até que quando saiu a lei que era pra fechar as casas de bingo, o patrão da gente falou assim, ó, vocês vão pra casa, né? Que estão entrando aí com processo, né? Talvez mês que vem abra.
Uhum.
E nunca mais, cara.
Tá esperando até hoje.
Até hoje. Pior que todo ano eleitoral sai essa conversa que vai voltar as casas de bingo.
Aqui é normal, viu? Aqui é liberado. Jogo, aqui é, tem cassino, jogos de azar é liberado, cara. Tem
não, website. Aqui é proibido bingo, maquininha caça-níquel. Jogo do bicho é proibido.
Não, aqui jogo de azar ainda é liberado. Tipo, tem você entra no cassino aqui, além das mesas de bilhar que tem, ainda tem todas as máquinas de caça-níquel. É, sabe, tem várias televisões assim, pra você apostar Sim. em cavalo. Tem um, mano...
Pô, da hora.
Tem a porra toda. Sabe Las Vegas? Obviamente não é no mesmo tamanho ali, mas... Você vê vários cassinos no mesmo estilo.
Eu não sou contra. Eu conheço muita gente que já perdeu tudo com o negócio de jogo. Conheço. Mas assim, cada um, cara. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, cada um sabe o que faz... E não tem só vício em bingo. Tem vício numa par de coisa aí que não pode, sabe?
É bebida, mano. Bebida é a maior de todas, cara.
Sim,
bebida
mas eu gostava. Era engraçado, assim. O lugar era um lugar bonito. Se
não, mas os caras fazem, né, mano? Bota...
Eu não sou adepto.
É, mulheres bonitas, é tudo colorido, muito festivo.
Eu não sou adepto. Aqui na minha, onde eu moro, tem bastante máquina caça-níquel. Porém, não é legalizado. É um negócio bem escondido, bem obscuro, assim, sabe?
É, você não vê ali escancarado na porta.
Não é escancarado, né? Não. É escondido dentro de um barzinho, dentro de um comércio.
Uhum.
Mas assim, cara, eu não sou contra, não, mano. Cada um. Mas é, diz que tem bastante lavagem de dinheiro, mas hoje em dia...
É porque a máquina rouba... É tipo assim, a chance da pessoa ganhar é muito, muito, muito.
Ah, tá. É. O cara vai fazer uma máquina pra perder dinheiro, não.
E vamos concordar também que eu acho que o governo não deixa isso porque ele não consegue controlar.
Não consegue
fiscalizar
controlar.
E não consegue ganhar dinheiro em cima. Porque se eles pudessem, tinha feito.
Verdade. Sabe uma coisa que era legal nos anos 80, nos anos 90, até os anos 90? Fazer topless na praia, cara. Puta que pariu.
Sabia que aqui na Espanha é permitido?
É permitido.
Não é super normal? Inclusive, eu fui numa das praias aqui da Irlanda e, tipo... Eu acho que o pessoal da Espanha vem pra cá e não avisaram. Mas é, aqui em alguns lugares é permitido, cara.
Aí você pôde ficar de tetinha de fora.
Eu pude. Finalmente, não. Ninguém me repreendeu.
Aí topless foi proibido, né? Topless foi proibido. Mas uma coisa também que era proibido, que hoje é legalizado, é alimentar bebês em público. Se a mãe ali amamentar o bebê em público, era proibido.
Era proibido?
Era proibido.
É, porque entra em contradição com o topless.
Então, você mostrar os peitos pra bronzear, não pode, mas pra amamentar, pode.
Pra amamentar, pode. Não, tá mais que certo, né? Pelo amor de Deus. Vamos poder deixar alimentar. Não posso alimentar o meu filho? Tá de sacanagem, caralho.
Tem uma coisa muito obscura aqui, Wilson. Eu não sei se você vai aceitar.
Ah, meu Deus.
Que era... A cocaína era legalizada também. A cocaína podia usar. Era medicamento, né?
Mas cocaína, como assim? No começo, as pessoas não sabiam antigamente que ela...
Não, quando a cocaína foi descoberta... quando foi descoberto que causava dependência, né... O tratamento era com heroína.
Você tá brincando? Não. É. Para de mentira, Fábio.
Pesquisa. O tratamento pra dependência de cocaína era heroína. Mas se usou muito cocaína como medicamento.
E pra curar a heroína era o quê? Você tinha que fumar uma pedra de crack? Que porra é essa?
Aí os caras foram se ligando e foi parando.
O tratamento pra uma droga é usar outra até o cara morrer e falar, bom, acabou o problema, o cara morreu já, né, mano? Deixou de ser um problema já. Puta merda.
Outra coisa obscura também que era legalizado antigamente, que hoje é proibido, mas acontece ainda, infelizmente... Era matar a própria esposa. Antigamente era
como
legal.
Como é que é? Não. É. Me explica de novo isso aí. Como é que é?
Você podia matar sua própria esposa. Era sua?
Não, mano.
Mentira, assinou o papel,
Fábio.
Ali?
É. Mentira, Fábio. Não tem como legalizar isso aí, mano.
Antigamente podia.
Você tá trazendo... Ah, vai se fuder, mano. Você tá trazendo o news da Idade Média aqui, né? Você... Vamos acabar aqui, pô. Tá com 54 minutos?
Ah, já fechou?
É, vamos fechar, mano. Porque já estamos descendo bastante, né? Já falamos de cocaína, droga, heroína, porra toda e tal. E agora estão falando de matar a esposa, mano. Se eu continuar a deixar você seguindo isso aí, você vai botar nós na prisão, Fábio.
É, que eu ia falar agora de criança fazer filme adulto.
É, você ia falar... Exatamente. Você ia falar que antigamente era legal criança fazer filme adulto. Não, deixa quieto isso aí. Senão a Xuxa vai processar nós.
Eu ia falar da Xuxa mesmo.
Ai, caralho.